STF, como a do 8 de janeiro, que caracterizaria aí o ativismo legislativo com excesso. E a questão também do desvio da finalidade, que há alegações de que a norma busca criar vantagens indevidas para grupo específico. E mais duas questões, que é a questão do vício no trâmite legislativo, né? Questiona-se aí a regularidade do rito da aprovação do Congresso, que teve mudanças substanciais em uma das casas, sem o retorno para a casa iniciadora, o que violaria aí o artigo 65 da Constituição. E o último ponto é a questão de suprimir o debate democrático, né? Tem a questão da supressão de etapas ou falta do debate amadurecido sobre os critérios sancionatórios, que afetaria aí a democracia da norma. Então, hoje, o que que se passa? A aplicação da lei está suspensa por decisão do Alexandre de Moraes, e essa suspensão é justamente por essas ações movidas, né, que pleiteiam aí a inconstitucionalidade, que alegam que essa lei fragiliza a proteção do Estado Democrático de Direito. Então, nesse caso, a lei não vai surtir efeito até que tenha a decisão do STF, e todos os processos que foi pedida a diminuição com base nessa lei também está suspenso. E como última observação, é importante a gente não confundir esse tema com a lei 14.836 de 2024, que trata especificamente do desempate favorável ao réu e que esteja aí alvo de um habeas corpus, né, que tenha pleiteado um habeas corpus. Então isso é uma situação também separada.
Esse foi o advogado criminalista Eduardo Maurício em entrevista aqui à programação da TMC, analisando aí o cenário e os possíveis desdobramentos de cada discussão, que agora segue pro STF. Ele concedeu entrevista hoje mesmo a Mayara Bastianello, Estela Ribeiro, aqui na programação da TMC. E a partir de agora você fica com informações locais aí de cada praça. TMC, 1:24.
Transamérica agora é TMC. Curitiba 100.3. No aplicativo TMC e no YouTube @ TMC News BR.
Tem coisa que você usa todo dia e nem percebe. Tá no celular, no carro, no streaming, na caixinha Bluetooth, no trabalho. Aquela música que tocou? Rádio. A notícia rapidinha? Rádio. O gol narrado gritando? Rádio. Sim, você já escuta rádio. Ele tá em todo lugar, trazendo música, entretenimento, notícia e esporte, sem pagar nada, sem complicação. Rádio é só ligar. Uma campanha, aberte e a app.
Man at Work em Curitiba, 12 de maio no Iglu Super Hall. Ingressos no Ticketmaster. Apoio TMC Curitiba.
Dinheiro TMC. Ajudamos você a se tornar investidor. Sábado, 9 da manhã. Quem escuta, sabe. TMC.
Uma hora e 1:25, 1:25, uma excelente tarde de domingo para você que está sintonizado aqui em TMC, aqui na Transamérica, que agora é TMC. Eu sou Isabela Miranda e te acompanho neste Dia das Mães gelado, te acompanho neste dia 10 de maio de 2026, trazendo os principais destaques, as notícias que importam aqui de Curitiba, da região metropolitana, de todo o estado do Paraná. Agora 1:26 e olha só. O novo relatório do monitor de secas aponta que todo o estado do Paraná enfrenta um período de estiagem que favorece o aumento de queimadas. O plano de auxílio mútuo da Defesa Civil prevê o uso de robôs para supressão térmica e ventilação tática em ambientes críticos. Robôs que estão sendo estudados aí pela Defesa Civil do governo do estado para agilizarem, né, o combate a incêndios aqui no Paraná. E a AMEP iniciou testes operacionais com um ônibus movido a GNV e biometano na linha metropolitana Afonso Pena Centenário. O veículo circula entre São José dos Pinhais e Curitiba para avaliar o consumo e desempenho em condições reais de tráfego. Agora 1:27.
Quem escuta sabe.
1:27, Transamérica, agora é TMC e esse é o News TMC, nesse domingo especial, Dia das Mães, dia 10 de maio de 2026, que você aproveite da melhor maneira possível e conte conosco com muita notícia, muita informação, muita prestação de serviço para você até as 14h. Para quem tá no Rio de Janeiro, a sintonia 101.3 no FM, 101.3 no FM. E agora a conexão é com a Rebeca Renzi, que traz informações da Polícia Civil do Rio, que investiga o desaparecimento de um desembargador federal há quase um mês. Conta pra gente que notícia é essa, Rebeca. Bom domingo pra você.
Bom domingo para vocês, é isso mesmo, a Polícia Federal procura, né, a Polícia Militar, perdão, procura o desembargador Alcides Martins Ribeiro Filho, que está desaparecido há quase um mês. As informações são do colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo. Ele informa que o magistrado foi visto pela última vez no dia 14 de abril, quando sacou R$1.000, pegou um táxi para Vista Chinesa, que é um mirante famoso aqui na zona norte do Rio de Janeiro, no final da tarde. Depois disso, ele não foi mais visto, ele está desaparecido, a família não tem notícias dele há quase um mês. Ele é desembargador do Tribunal Regional Federal da 2ª Região e ele chegou a ser afastado do cargo pelo Conselho Nacional de Justiça em maio do ano passado, por suspeita de agressões contra a ex-mulher. Ele chegou a ser levado algemado para a delegacia, depois de, inclusive, resistir à intervenção policial. Agora, com essas novas investigações, a Polícia Civil continua a investigação para tentar entender onde ele está e, até então, sem mais atualizações.
Tá certo, Rebeca. A gente segue atualizando, inclusive, em cima do lance sobre esse caso. Desembargador federal desaparecido há quase um mês. Equipe do Rio de Janeiro sempre atenta às informações. Obrigado. Agora 1:29. E do Rio de Janeiro a gente traz uma informação de São Paulo. Por conta daquela greve na USP, ocupação por parte dos estudantes desde a última quinta-feira. E nessa madrugada, a Polícia Militar expulsou os estudantes da USP no campus do Butantã. Durante essa ação que foi realizada bem no comecinho da manhã, madrugada de sábado para esse domingo. Então, segundo os relatos dos alunos, os agentes usaram escudos, cacetetes, bombas de efeito moral e gás lacrimogêneo durante a operação surpresa. De acordo com a assessoria de imprensa, do Diretório Central dos Estudantes, diversos alunos ficaram feridos durante a ação policial. Ainda segundo o órgão, 4 alunos foram detidos e encaminhados ao 7º Distrito Policial na região da Lapa e também da Vila Romana. Pelas redes sociais, o DCE da USP diz que os PMs formaram um corredor polonês para espancamento de 4 estudantes detidos. Agora uma outra informação, outra notícia que importa para você: apreensões de criptomoedas pela Polícia Federal bateram um recorde e somaram R$71 milhões nesse último ano. É um valor 6 vezes maior do que a comparação com o ano de 2024. Apesar do avanço na fiscalização, esse montante recuperado é apenas uma fração do que circula aí no mercado ilegal. As quadrilhas usam ativos digitais para movimentar dezenas de bilhões de reais por ano. O crime organizado, incluindo facções como o PCC, utiliza bitcoins e stablecoins para lavar dinheiro, financiar o tráfico de drogas e também enviar remessas ao exterior. A Polícia Federal agora intensifica parcerias internacionais para tentar rastrear e bloquear esses ativos em tempo real. 1:31. A delação premiada apresentada pelo empresário Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, enfrenta resistência dentro da Polícia Federal e também da Procuradoria-Geral da República. Enquanto investigadores apontam falhas e ausência de informações novas na proposta, o caso amplia a pressão política em Brasília, com parlamentares cobrando a criação de uma CPI para apurar o escândalo financeiro. Henrique Carmo chega mais com novos detalhes.
Investigadores da Polícia Federal consideram insatisfatória a proposta de colaboração premiada apresentada pelo empresário Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, investigado na Operação Compliance Zero. Os relatos entregues até agora apenas confirmam fatos que a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República já haviam identificado com base em provas reunidas em fases anteriores à operação. Um dos principais pontos fracos da proposta é a falta de aprofundamento sobre as relações que Vorkaro mantia com ministros do Supremo Tribunal Federal. A suspeita entre investigadores de que o empresário esteja tentando proteger autoridades e políticos de sua rede de contatos, o que reduz o interesse da PF e da PGR em aceitar o acordo neste momento. Diante disso, já existe a possibilidade de que Vorkaro volte para o presídio da Papuda, em Brasília, onde ficou preso inicialmente. Atualmente, ele está custodiado em uma cela especial da Superintendência da Polícia Federal após manifestar interesse na delação. A quinta fase da operação deflagrada na última quinta-feira teve como base provas colhidas anteriormente e inclui busca e apreensão na residência do senador Ciro Nogueira, presidente do Progressistas. Segundo a Polícia Federal, o volume de material já apreendido é considerado robusto e ainda pode revelar novos envolvidos. Até agora, a Polícia Federal analisa 80 aparelhos telefônicos, incluindo celulares do próprio Vorkaro. Um deles reúne cerca de 8 mil vídeos e arquivos com registros de encontros, festas e eventos com autoridades. Paralelamente às investigações, cresce no Congresso Nacional a pressão pela criação de uma comissão parlamentar de inquérito para apurar o caso do Banco Master. Parlamentares de oposição e também da base do governo vêm cobrando a instalação da CPI após a nova fase da operação atingir nomes centrais da política nacional. Apesar disso, há resistência no Centrão, o que ainda impede o avanço da comissão. Mesmo que a colaboração seja aceita, o acordo ainda dependerá de homologação do ministro André Mendonça, relator do caso no Supremo. O gabinete do ministro informou que ele ainda não teve acesso ao conteúdo da delação e reforçou que a colaboração só tem validade se for séria, voluntária e eficaz.
Belo Horizonte agora, onde a sintonia é 88.7. O ex-presidente da Vale, Fábio Schwartzman, ele tem um nome reincluído nas ações penais do caso que investiga os responsáveis pelo rompimento da barragem da Vale em Brumadinho. As informações chegam agora com o nosso repórter Bruno Marum.
Terão continuidade na próxima semana as audiências dos processos criminais relacionados ao rompimento da barragem da Vale em Brumadinho, na região metropolitana da capital. Atualmente estão sendo ouvidas testemunhas comuns a mais de uma defesa. Na segunda-feira, agora dia 11, serão ouvidos Cláudio Alves e o engenheiro civil Gustavo Marçal. Já na sexta-feira, dia 15, prestam depoimento Henri Francisco Galbiati e a engenheira civil Joyce Milonas. Todas essas pessoas envolvidas, né, com este rompimento da barragem de Brumadinho. Nessa fase, é bom que se diga que é a de instrução. Estão previstas 76 audiências, com uma duração estimada até 17 de maio do ano que vem. As sessões ocorrem sempre às segundas e sextas-feiras na sede do TRF6 aqui em Belo Horizonte. Ainda nesse assunto, lembrando, né, que nesta semana a Justiça Federal determinou a reinclusão do ex-presidente da Vale, Fábio Schwartzman, nas ações penais que investigam o rompimento da estrutura em Brumadinho. A decisão foi tomada após uma determinação do STJ, o Superior Tribunal de Justiça. E com essa determinação, com essa decisão, o processo contra o executivo será separado dos demais réus em duas ações. Uma relacionada às acusações de homicídio e outra aos crimes ambientais. E a defesa, então, terá prazo de 100 dias para apresentar resposta por escrito. Segundo a Justiça Federal, os processos dos outros acusados já estão em fase mais avançada, inclusive com depoimentos e produção de provas, enquanto o do Fábio Schwartzman ainda nem apresentou defesa formal. Por isso, houve este desmembramento das ações para justamente evitar atrasos no andamento dos demais processos. Essa decisão foi assinada pela juíza federal substituta, doutora Raquel Vasconcelos Alves de Lima, da 2ª Vara Federal Criminal aqui de Belo Horizonte. E o pedido, né, para o retorno do ex-presidente da Vale, Fábio Schwartzman, ao processo foi feito pela AvaBrum, que é a Associação de Familiares das Vítimas da Tragédia de Brumadinho. Tragédia essa que ocorreu em janeiro de 2019, matando 272 pessoas.
Valeu, Bruno. Obrigado pelas informações de Belo Horizonte para Curitiba, onde a sintonia é 100.3 no FM e uma massa de ar polar mudou o tempo, né? Em vários estados do Brasil, principalmente no Paraná. Algumas cidades registram temperaturas negativas, tem até previsão de neve de Curitiba. O Ângelo Sfaier traz todos os detalhes.
Uma forte onda de frio derruba as temperaturas em todo o centro-sul do Brasil nos próximos dias. Esta é a primeira grande massa de ar polar continental e, portanto, já é considerada pelos meteorologistas a mais intensa do ano de 2026. Os três estados da região sul registram temperaturas negativas e há previsão de geada ampla em centenas de municípios. Além disso, existe a possibilidade de chuva congelada ou até neve nas partes mais altas das Serras Gaúcha e Catarinense. De acordo com o meteorologista Lisandro Jacobsen, do CIMEPAR, o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná, além dos três estados da região sul, a onda de frio também afeta a metade oeste de São Paulo e quase a totalidade de Mato Grosso do Sul. A massa de ar polar só deve perder força no meio da próxima semana.
Forte resfriamento é o destaque dos próximos dias em todo o sul do Brasil e também em alguns estados do sudeste e centro-oeste. A massa de ar polar é a mais intensa deste outono de 2026 e deixa as temperaturas muito baixas, mas entre segunda e terça-feira é que o frio fica um pouco mais rigoroso, com ápice neste dia 11, segunda, que amanhece muito gelado em todo o sul do Brasil. Os três estados com temperaturas baixas e até mesmo valores negativos em algumas regiões, como nas áreas serranas.
Diferentemente das outras frentes frias registradas em 2026, este ar gelado avança pelo interior do continente e não pelo oceano. Isso faz com que essa massa de ar de origem polar seja mais intensa e duradoura. Durante este período, os estados da região centro-sul do Brasil registram temperaturas até 5 graus abaixo da média histórica para o mês de maio.
Valeu, Ângelo. Pois é, e muito frio, portanto, nesse domingão, principalmente no sul do país. Curitiba segue com 13 graus de temperatura. Em Florianópolis, Santa Catarina, 17 graus agora. Porto Alegre, mais gelado ainda. 14 graus nesse momento na capital do Rio Grande do Sul. E para quem gosta de uma serra, em Urupema, Santa Catarina, nesse momento faz 8 graus de temperatura. Um frio para cada um, principalmente nas regiões, cidades da região sul do país, parte do sudeste, também mais em outras localidades, como falamos aqui no comecinho do programa, país com dimensões continentais, temos sol, temperatura agradável, principalmente em Belo Horizonte, Brasília, Rio de Janeiro também, bem tranquilo neste momento. E você fala de qual região do país, como está o tempo, a temperatura, por aí, manda pra gente no 11 972 21 1001. Mas agora vocês ficam com notícias da sua região.
TMC 100.3 é Curitiba na sua TMC.
Man at Work em Curitiba, 12 de maio no Iglu Super Hall. Ingressos no Ticketmaster. Apoio TMC Curitiba.
Corre TMC, todos melhoram correndo. Dicas para quem quer começar e inspiração para se superar. Sábado às 6 da manhã. Quem escuta sabe. TMC.
Agora 1:41, 1:41, faltam 19 minutos para 2 horas da tarde, neste dia 10 de maio de 2026, neste domingo de Dia das Mães de 2026. Você está em 100.3 no aplicativo da TMC ou no site tmc.com.br. Eu sou Isabela Miranda e te acompanho ao longo de toda esta tarde, trazendo as notícias que importam, trazendo os principais destaques do nosso noticiário aqui de Curitiba, da região metropolitana e também de todo o Paraná. O volume de consumidores inadimplentes no Paraná manteve a trajetória de crescimento em abril. São quase 3 milhões e 200 mil CPFs com algum tipo de restrição. Os dados da Associação Comercial do Paraná mostram que o endividamento acelerou na virada para o mês de maio, com um avanço de 1,02% no estado. Em Curitiba, o movimento seguiu o mesmo ritmo, ultrapassando os 578 mil moradores com contas em atraso. O levantamento reforça a pressão sobre o orçamento das famílias paranaenses em um cenário econômico que exige cautela nas decisões financeiras. Participe da nossa programação, mande a sua mensagem para o 419-9566-1003, 419-9566-1003. Aquilo que importa para você importa para a gente também. Então mande a sua mensagem para o 419-9566-1003.
Quem escuta, cresce. Quem escuta, sabe.
Agora 1h43, esse é o News TMC, ao vivo até as 14h, a notícia que importa para você. Notícia também sendo abastecida a todo momento no nosso site tmc.com.br e faço convite para você também nos seguir nas redes sociais, arroba TMC News BR, Instagram, TikTok, se inscreva no nosso canal do YouTube também, tudo é arroba TMC News BR, para você ficar sempre bem informada, sempre bem informado. E a gente informa também que os magistrados e representantes dos tribunais reagem a uma charge que foi publicada no jornal Folha de São Paulo. Uma charge que mencionava a morte da juiz Mariana Francisco Ferreira. Então as entidades também manifestaram preocupação com o teor da ilustração e o uso do caso em debates sobre o judiciário. Para você ficar bem informado, bem informada, de Curitiba, Isabela Miranda chega com todas as informações.
Exatamente, Tiago. A magistrada de 34 anos faleceu na última quarta-feira depois de fazer coleta de óvulos para realização de reprodução assistida. Neste sábado, uma charge publicada pelo jornal Folha de São Paulo mostrava um túmulo com uma flor surgindo e na lápide a seguinte frase, abre aspas, vidinha mais ou menos até perdê-la junto dos penduricalhos, fecha aspas. O Supremo Tribunal Federal e o Conselho Nacional de Justiça manifestaram pesar pela morte da juíza e citaram um compromisso, abre aspas, inabalável com a liberdade de imprensa, com a livre circulação de ideias e com o direito à crítica, fundamentos indissociáveis da ordem democrática, fecha aspas. As instituições, entretanto, argumentaram que essas prerrogativas, abre aspas novamente, não dispensam prudência, responsabilidade e consciência ética, sobretudo quando o debate ocorre sobre o impacto da perda humana e do luto, fecha aspas. Também por meio de nota, o Conselho de Presidentes dos Tribunais de Justiça do Brasil classificou a charge como, abre aspas, falta de empatia, cuidado e respeito, fecha aspas. O texto ainda ressalta que, abre aspas novamente, torna-se ainda mais grave ao atingir a imagem de uma mulher magistrada recém-falecida, reproduzindo simbolicamente práticas de violência de gênero incompatíveis com os avanços institucionais e sociais voltados à proteção da dignidade da mulher e ao enfrentamento de toda forma de violência ou discriminação. Fecha aspas. Já a Comissão de Mulheres Jornalistas da Federação Nacional dos Jornalistas, a FENAGE, manifestou repúdio à charge publicada pela Folha de São Paulo. Em publicação nas redes sociais, a comissão afirma que, abre aspas, o debate sobre liberdade de imprensa também exige responsabilidade ética, especialmente diante de conteúdos que podem reforçar violências simbólicas e misoginia. Fecha aspas.
Tá certo, Isabela, obrigado por todas as informações, informando, contextualizando a notícia que importa para você. Agora 1h46, a gente traz um assunto agora que a Alfa Inteligência fez uma pesquisa sobre a percepção da população sobre as informações nas redes sociais. Então, de acordo com o recorte feito por essa pesquisa, a maioria dos brasileiros vê as redes sociais como um ambiente dividido entre informação e desinformação. Segundo o levantamento, 53% avaliam que as plataformas informam corretamente e espalham fake news na mesma medida. Já 33% acreditam que as redes disseminam mais desinformação, enquanto apenas 14% consideram que elas informam corretamente. O fundador do Instituto Alfa Inteligência, o Emanuelton Borges, comentou sobre os recortes da pesquisa. Vamos ouvir.
Um dado interessante é que cerca de 53% acha que tanto informa quanto desinforma. Como o Joana bem trouxe, um terço acha que desinforma. Isso é muito complexo num ambiente onde a inteligência artificial cada vez mais refinada, onde mais difícil será identificar o que é real e o que não é real, as redes sociais ela tem esse papel de difundir. Então, eu acho um grande desafio, inclusive, é saber de fato aquilo que vai ser considerado verdade ou não. E aí entra, de fato, um validador, né? Inclusive várias pesquisas qualitativas da Alfa Inteligência, que os veículos, né, digamos, tradicionais, a exemplo até da própria TMC ou outros canais, eles servem muitas vezes, ou na maioria das vezes, como esse validador entre o que é verdade e o que não é, tendo em vista que a rede social termina sendo uma terra onde tudo pode.
Ou seja, ainda há uma relação midiática, né? Porque a grande preocupação é quando ela deixa de ter o meio, a mídia, ela passa a ser imediata. E eu te pergunto, Emanuelton, se esse meio a meio que essa pesquisa mostra, né, como você falou, ele tende a aumentar para o lado do imediatismo, ou seja, dessa dispensa do meio de comunicação, que seria bastante preocupante. Você enxerga isso?
Enxergo, sim, e nós vivemos uma sociedade onde tudo tem que ser para ontem, tudo é muito rápido. Manda-se uma mensagem no WhatsApp, se não responder em 5 minutos, manda-se uma interrogação novamente. Então, a gente vive uma aceleração bastante exponencial nesse sentido, e muitas vezes, ou na maioria das vezes, o cidadão simplesmente recebe aquele vídeo, ele encaminha sem nem checar se aquilo de fato é verdade, e quando foi se enxergar, milhões de pessoas já tiveram acesso e foram impactadas, e aí formam-se as lendas urbanas, né, as formações de opiniões calçadas em coisas que não são verdadeiras. Então, de fato, a rede social ela veio para ajudar muito, né, a sociedade, mas eu vejo muito como os canais de informação, os jornalistas sérios desse país, como esse fiel da balança, para poder chancelar se aquilo de fato é verídico, porque de fato o jornalismo, o bom jornalismo, ele vai apurar, vai olhar as versões como de forma geral, mas essa velocidade do cidadão em simplesmente ler manchete e encaminhar é um problema muito sério, e principalmente se fizermos um paralelo para a eleição deste ano. Então, o que a gente vai ver nas redes sociais de forma geral vai ser um enxurrado, uma tempestade de fake news, né? E, inclusive, o próprio Tribunal Superior Eleitoral vai ter muito trabalho para poder controlar ou, de alguma forma, regular isso, tendo em vista, novamente, que com o uso das IAs, né, a produção de conteúdo ela passou a ser numa produção de larga escala, nunca antes vista nesse país.
Emanuelton Borges, fundador do Instituto Alfa Inteligência, comentando, portanto, sobre os recortes dessa pesquisa, falando da percepção da população brasileira sobre informação ou desinformação nas redes sociais. Faltando 10 minutos para as 14h, vamos falar de cultura agora, porque o audiovisual brasileiro viveu uma noite histórica. O cinema e o streaming nacional dominaram a premiação do Platino, considerado o Oscar da produção ibero-americana. O grande destaque foi O Agente Secreto, filme de Kleber Mendonça Filho. O longa, que revisita a ditadura sob uma ótica de suspense, levou o prêmio de melhor filme e melhor direção. Nas categorias de televisão, a produção nacional também brilhou. A novela Beleza Fatal conquistou o público e a crítica e garantiu o prêmio de melhor série ou minissérie. Nomes como Wagner Moura e Camila Queiroz foram ovacionados durante esta cerimônia que aconteceu no México. E ainda falando de cultura, o ator Matheus Solano volta ao palco no Teatro Renaissance com a peça O Figurante. Num papo com a nossa apresentadora, Estela Ribeiro, o ator trouxe mais detalhes da obra. Vamos conferir um trecho dessa entrevista muito bacana.
Olá, Matheus Solano, que prazer te receber aqui na TMC. Me conta, você está agora com... voltou em cartaz com O Figurante. Você está sozinho no palco. Quais são as vantagens e as desvantagens de se fazer um monólogo no teatro?
Olha, a vantagem de fazer um monólogo é estar sozinho em cena e, portanto, não ter como fugir de mim mesmo, né? Eu tenho aprendido muito estando sozinho em cena com esse monólogo. Agora, a desvantagem de fazer um monólogo também é estar sozinho em cena. Eu gosto muito de contracenar e aprendo outras coisas na contracena com os meus colegas.
Olha, eu estive lá no teatro na temporada passada e fiquei impressionada com o seu trabalho corporal. Você tem alguma relação com dança, com teatro físico?
Olha, eu sempre fui apaixonado pelo teatro físico, né? Por atores que usam tanto do corpo quanto da voz para contar a história do espetáculo. Então, desde as minhas aulas de expressão corporal na faculdade e depois nessa parceria tão bem sucedida com Miguel Tirreja, é o quarto espetáculo que a gente faz juntos, a gente está sempre procurando botar o corpo como protagonista.
Agora, sem dar spoiler, mas como o próprio nome já diz, a peça trata da vida de um figurante, um dia na vida de um figurante. Você já passou por essa experiência? Você já foi figurante?
Não, eu nunca fiz figuração, nunca fui figurante, mas sempre trabalhei com muitos figurantes, muitas agências de figuração, tive muito, muito carinho, muito respeito por esses profissionais, meus colegas.
Ah, Matheus, convida então os nossos ouvintes e espectadores aqui para assistir a tua peça.
Então, quero convidar todos os ouvintes e espectadores da Transamérica TMC para virem me assistir no espetáculo O Figurante. Tenho certeza que vocês vão dar boas risadas e levar para casa também alguma reflexão sobre se você, afinal, é o figurante ou o protagonista da sua própria história. Espero vocês no Teatro Renaissance, aos sábados e domingos.
Matheus Solano, em bate-papo bem bacana com a nossa Estela Ribeiro, sempre bom trazer cultura, sempre bom trazer peças, filmes, obras, séries, tudo isso com a nossa querida apresentadora Estela Ribeiro, ao longo aqui da programação. Ainda falando de cultura, vamos fazer conexão com Recife, falar com a Carol Oliveira, para falar de shows, para falar de festas, exposições e espetáculos que vão agitar a Grande Recife ainda ao longo deste domingo. Muita gente aproveitou a sexta-noite, o sabadão também. Carol Oliveira chega mais com informações para quem quer aproveitar o domingão também.
Muito boa tarde, Tiago, e a todos que nos acompanham nesse exato momento. Queria começar já desejando um feliz Dia das Mães para todas as mamães que fazem parte da TMC e também para você que é mãe, que está sempre nos acompanhando. Muito obrigado pela sua audiência, tá? Olha só, aqui pelo Recife, nesse fim de semana, tá tendo uma programação super especial. E é claro que no domingo, Dia das Mães, não ia ser diferente, né? Por isso, deixa eu te dar uma super dica. Se a sua mãe adora café, aqui na capital pernambucana, tem o passeio especial para ela, tá? Em sua 11ª edição, o Festival Recife Coffee reúne 34 cafeterias do Recife, de Olinda e de Gravatá, no Agreste. Realizado pela Associação de Cafeterias de Especialidades de Pernambuco, a iniciativa promove a cultura dos cafés especiais por meio das sugestões dos baristas, combinação de café, salgado e sobremesa oferecidas em todos os estabelecimentos participantes. Fica atento, porque essa edição vai até o dia 7 de junho.
Valeu, Carol. Até 7 de julho, portanto, então, para você se planejar, participar, né? Poder curtir cada vez mais o seu fim de semana na capital pernambucana, em Recife, onde você sintoniza 92.7 no FM. Vamos falar de esporte aqui no finalzinho do nosso programa. Aliás, para quem gosta de futebol internacional, antes da gente passar pela rodada do Brasileirão, jogo envolvendo fortes emoções em Londres. Tem clássico londrino entre West Ham United e também o Arsenal, né? Arsenal, que é líder lá do campeonato inglês, da Premier League, mas precisa vencer sua partida, coisa que não está acontecendo nesse momento. 0-0, West Ham, que está na parte de baixo da tabela, contra Arsenal. E por que que o Arsenal precisa ganhar a todo custo? Porque fungando no cangote está o Manchester City, com apenas 2 pontos atrás, 3 agora se a partida terminar empatada. O problema é que o City tem uma partida a menos em relação ao Arsenal. E o Arsenal que viu esse filme no ano passado, que na reta final o City acabou tomando a liderança e faturando mais um título da Premier League. Será que vai acontecer novamente? Partida aí com 20 minutos do segundo tempo, 0-0, West Ham United 0, Arsenal 0. Portanto, a gente segue atualizando, mas vamos atualizar também o Brasileirão, que tem boas partidas, grandes jogos ao longo deste domingão, complemento da rodada que começou ontem com 3 partidas e seguem hoje, portanto, ó, os jogos das 16h, 2 partidas. No Mangueirão, Remo contra Palmeiras, 16h, bola rolando, é claro, transmissão da TMC. E um clássico nacional, às 16h também, envolvendo o Galo Mineiro, Atlético Mineiro contra o Botafogo, tudo isso sendo transmitido, transmissão TMC. Agora as partidas, as partidas aí das 18h30, 18h30, tem Mirassol e Chapecoense, tem Clássico Paulista, hoje é dia de Majestoso, Corinthians contra São Paulo, direto da Neoquímica Arena, e também Santos recebendo o Bragantino, mais um jogo entre paulistas. 18h30, Santos e Bragantino, bola rola às 18h30 em ponto direto da Vila Belmiro. E para complementar a rodada desse domingão, 19h30, tem Grêmio recebendo o Flamengo direto de Porto Alegre, e mais tarde ainda, o Gigante da Colina, o Vasco da Gama, recebe o Atlético Paranaense, partida que acontece às 20h30. Mas lembrando que tivemos outros jogos ontem, né? Então tivemos outros jogos ontem, deixa eu pegar aqui na classificação do Campeonato Brasileiro. Já tivemos grandes emoções também, tivemos o Cruzeiro virando para cima do Bahia, e com isso o técnico Rogério Ceni saiu muito vaiado da Arena Fonte Nova ontem à noite, partida que aconteceu às 21h, Bahia 1, Cruzeiro 2. Então, Cabuloso de Minas virando para cima do Bahia. O time baiano abriu 1-0 no primeiro tempo, mas o Cruzeiro foi buscar, portanto, saindo, inclusive, dando aquele respiro, saindo da zona da degola, zona da confusão, como costumava falar Vanderlei Luxemburgo. Ontem também, Fluminense empatou no apagar das luzes contra o Vitória, direto do Maracanã, e mesmo assim, Luiz Zubeldia saiu vaiado, mesmo o Flusão ficando aí na terceira colocação na tabela de classificação. Fluminense 2, Vitória 2 também. Outro empate no Couto Pereira, também no apagar das luzes. O Coxa venceu o Internacional por 2-1. Aí no finzinho da partida, o Colorado buscou um empate. Então, Curitiba 2, Internacional também 2. Parte de cima da tabela, os 4 primeiros, Palmeiras, Flamengo, Fluminense e São Paulo. Lembrando que o Flamengo tem um jogo a menos em relação ao líder da tabela, que é o Palmeiras. O Flamengo tem 13 partidas, Palmeiras 14, tem a rodada 15 hoje, mas o Flamengo tem um jogo a ver ainda. E pela zona da degola, Corinthians é o primeiro ali da zona da confusão, 17º colocado, na sequência Mirassol, Remo, e o Lanterninha é a Chapecoense. Portanto, transmissão TMC ao longo deste domingão, emoções que você acompanha aqui na nossa jornada esportiva. Antes da gente encerrar o programa, vamos trazer, já que mais cedo falamos aqui nos destaques, na abertura do nosso News TMC, que o Brasil registrou a primeira morte de hantavírus. A Secretaria de Saúde de Minas Gerais afirma em nota, é sempre bom reforçar isso, que o caso não possui qualquer relação que está acontecendo na Europa nesse momento, um cenário preocupante na Europa, mas aqui no Brasil. Portanto, Secretaria da Saúde de Minas Gerais afirmando que esse caso não possui qualquer relação. Mas o Bruno Marum chega direto de BH para trazer todos os detalhes.
A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais confirmou neste domingo a primeira morte por hantavírus registrada no estado em 2026. Até o momento, este é o único óbito pela doença confirmado no Brasil neste ano. A vítima é um homem de 46 anos, morador de Carmo do Paranaíba, na região do Alto Paranaíba, aqui de Minas. E segundo a pasta estadual da saúde, ele teve contato com roedores silvestres em uma plantação de milho. Os primeiros sintomas começaram no dia 2 de fevereiro, com dor de cabeça. Quatro dias depois, esse paciente procurou atendimento médico com febre, dores musculares, dores nas articulações e desconforto lombar. As amostras foram analisadas pela Fundação Ezequiel Dias, que confirmou o resultado positivo para hantavírus por meio de exame sorológico. O hantavírus é transmitido principalmente pelo contato com ratos silvestres infectados e seus excrementos. Entre os principais sintomas estão febre, dores no corpo, dor de cabeça, dor lombar e problemas gastrointestinais. É bom deixar claro, né, para o nosso ouvinte, que esse é um caso típico de hantavírus ocasionado por contato com o roedor e não tem nada a ver com os registros do navio de cruzeiro, né, com os casos registrados no navio de cruzeiro que está ancorado lá na Espanha, onde foram confirmados, né, alguns casos da doença, inclusive com 3 mortos. Este recado para tranquilizar a nossa audiência, pessoal.
Tá certo, valeu Bruno Marum, obrigado pelas informações, direto de Minas Gerais, então, reforçando, Secretaria de Saúde de Minas Gerais, afirmando em nota que esse caso não possui qualquer relação com o cenário da Europa. É claro que a OMS, a Organização Mundial de Saúde, está classificando como algo muito perigoso, considerando passageiros do navio hantavírus com alto risco, obviamente, mas isso não reflete o cenário atual no nosso Brasil. Segundo as autoridades de saúde, é um cenário cada vez mais tranquilo, portanto, para a população. Agora são 2:03. Vamos ficando por aqui com mais um News TMC. Valeu demais a companhia, a sua sintonia ao longo deste domingão, para você ficar sempre bem informado neste domingo de Dia das Mães. Então, aproveite aí o seu domingão, esse dia 10 de maio, e é claro, qualquer notícia, qualquer novidade, a qualquer momento, ao longo da programação TMC, mas você fica sempre bem informado seguindo a gente pelas redes sociais. Segue lá no nosso Instagram, no nosso TikTok, se inscreva no nosso canal do YouTube, tudo é @TMCNewsBR. O tempo todo, todo momento, com informação, a notícia que importa para você, segue por lá, @TMCNewsBR, também acessando o nosso site. Muito conteúdo para você do esporte, entretenimento, política, economia, TMC.com.br. É só acessar, é só se informar. E na sequência, você fica com o programa Imprevista, o nosso podcast apresentado por Joana Trepto. E é claro, mais uma edição especialíssima, recebendo o Dr. Drauzio Varella. Uma conversa muito profunda, conversa sobre saúde, sobre comportamento e, claro, os desafios de uma vida cada vez moderna, cada vez mais corrida. O médico e escritor, ele compartilha algumas reflexões sobre envelhecimento, rotina, ansiedade, relações humanas e também a forma como a sociedade lida com o tempo e também com a morte. Vem aí na sequência Imprevista, na apresentação de Joana Trepto.
Quem escuta, cresce. Quem escuta, sabe. Sem filtro, sem script. Imprevista. Podcast original TMC, com Joana Trepto.
Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao Imprevista, um programa de entrevistas que não é sobre respostas prontas, é um podcast sobre caminhos. Aqui a gente não parte de um roteiro fechado, parte, acima de tudo, da curiosidade. É sobre escolhas, é sobre dúvidas, sobre contradições, tudo aquilo que não cabe, muitas vezes, na versão pública de uma história. Meu nome é Joana Trepto, todas as quintas-feiras eu chego aqui com um episódio novo do Imprevista e o nosso convidado de hoje é muito especial. Para apresentá-lo, quero dizer que tem gente que passa a vida tentando entender os outros, mas também tem gente que faz disso um compromisso, quase que uma inquietação permanente. O nosso convidado escolheu estar onde a vida mostra suas camadas mais duras, nos lugares onde muita gente evita olhar. Nos hospitais, diante da doença, nos presídios, diante do erro, na Amazônia, no mundo afora, diante do abandono, diante da desigualdade, na comunicação que é tão plural, precisa ter cuidado, responsabilidade, em tantos lugares. E sempre com o mesmo ponto de partida, a curiosidade pelo ser humano, sem pressa,
de julgar, com disposição para escutar. Mas talvez o que mais diga sobre o nosso convidado de hoje não seja só o fato dele estar nesses lugares, mas sim também o fato dele se aproximar das pessoas, o jeito como ele se aproxima das pessoas, a insistência que tem em ver a humanidade onde muita gente só vê rótulo e na capacidade de estar presente de verdade quando alguém está mais vulnerável, quando alguém mais precisa. Médico, escritor, comunicador há 30 anos, alguém que passou a vida tentando entender o outro e no caminho ajudou tanta gente, a gente a se entender também. Com a gente aqui, Drauzio Varella. Muito obrigada.
Muito obrigado, Joana. É um prazer estar aqui com você.
Drauzio, aqui a gente sempre tem acesso a fontes privilegiadas que nos trazem informação sobre os nossos entrevistados. E a nossa fonte é uma pessoa que convive com você desde que nasceu e que nos trouxe muita informação. Ela disse que, ao contrário do que muitas pessoas pensam, você é uma pessoa que tira sarro de você mesmo, que ri muito, é piadista, você não se leva tão a sério. Houve algum momento em que você percebeu que o humor era necessário para sobreviver ao que nós vemos e você vê todos os dias?
Oi, Jana, eu acho que sempre foi assim. Eu não gosto muito dessas pessoas que se levam a sério, que se colocam de um jeito como se fossem superiores e tal. Porque todos nós temos diversos lados, né? Tem momentos que você acha que o que você está fazendo é muito importante. Tem momentos que você acha que está sendo ridículo. Tem momentos que você acha que não está legal, que você está fazendo tudo errado. E eu acho que você tem que ter essa visão crítica de si mesmo, né? Porque isso também aproxima você das outras pessoas.
Tem momentos que você se acha ridículo, que você não sabe o que você está fazendo?
Nossa, não é que eu não saiba o que eu estou fazendo.
Não, na
pior,
prática.
Eu tenho consciência de que eu estou agindo de forma ridícula. Isso acontece, claro que acontece.
Mas no dia a dia, assim, agora, com as redes sociais, o que nós mais vemos são pessoas tendo muita certeza de si, seguras, de como elas são impressionantes. Eu sou especialista nisso, eu sei muito sobre aquilo. As pessoas querem se mostrar. Isso daí, para você, não é o caminho.
Não é o caminho. Não é assim que eu sou, não é assim que eu fui criado, de jeito nenhum. Ao contrário. Eu sempre estou cheio de dúvidas, não é? E sempre tenho um pouco de desconfiança de pessoas que têm tantas certezas assim. Porque quando você chega perto delas, muitas vezes você sente que aquela certeza toda é, na verdade, uma defesa e uma forma de mascarar a insegurança. Não é porque todos nós temos muitas inseguranças, muitas vezes, não é? E você não pode perder essas características, porque senão você fica desumano no sentido de perder a humanidade. Se você tem certezas o tempo inteiro, está falando para os outros, impondo regras e tudo, você se afasta das pessoas verdadeiras, não é?
Mas você é uma referência para o Brasil inteiro. Imagino que você seja reconhecido em qualquer lugar onde você vá. Você realmente é muito familiar. E a figura do médico sempre foi, talvez um pouco mais no passado, ligada a uma credibilidade, a uma autoridade, a uma seriedade. Você está propondo que não é necessário ser assim. Você foge um pouquinho, sempre fugiu desse caminho mais tradicional?
Sempre, Joana, sempre. Eu fui formado aqui em São Paulo, na Universidade de São Paulo, e naquela época, estamos falando de quase 60 anos atrás, ou de 60 anos atrás, os médicos eram os donos do saber. E eles consideravam os pacientes pessoas ignorantes que deviam obedecê-los. Então ele dizia, olha, você ia ao médico, ele te examinava, dizia, examinavam naquela época, hoje é uma coisa mais difícil. Mas eles examinavam, pegavam um receituário, você sentava ali, você vai tomar esses medicamentos aqui, vai tomar esses remédios. Escrevia com garranchos que você não entendia. O farmacêutico é que ia decifrar aqueles hieroglifos que ele fazia. E você não podia discutir, você tinha que fazer o que ele mandou. Se você voltava depois para a consulta, ele dizia, mas também você não fez o que eu te mandei fazer. Não é que eu te sugeri, eu te mandei fazer. Então, esse papel autoritário do médico ficou no passado. O médico é como um arquiteto. Você pensa o seguinte, você vai fazer uma casa. Você aceitaria que um arquiteto dizer, olha, tua casa vai ser assim, 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 tantos quartos, a sala vai ser aqui, o banheiro ali? Claro que não. Ele senta com você e diz, o que que você quer? Como é que você quer a casa? Quantas pessoas vão morar lá? De que maneira? Para que que você vai usar a casa? Você recebe muita gente? Quer dar festa na casa? Enfim, todas as suas necessidades, ele vai tentar, tecnicamente, porque ele conhece a técnica, a forma de satisfazê-las. E a medicina tem que ser a mesma coisa. Você vai ao médico, você diz, olha, eu estou com um problema X. Não existem duas pessoas iguais. Os organismos são diferentes, os desejos são diferentes, o estilo de vida é diferente. Uma solução para o seu caso não serve para outro que tem exatamente a mesma doença, o mesmo problema, mas uma vida que não é igual à sua. Então, o que mudou na medicina moderna, o que é? É o médico que chega e diz, olha, no seu caso, na sua situação, nós temos as seguintes soluções, temos os seguintes caminhos. E a partir daí, esse caminho é discutido com aquela pessoa. Porque você pode dizer, olha, eu tenho que fazer tal tipo de tratamento que me obriga a fazer fisioterapia 5 vezes por semana. E aí você diz, eu não tenho condição. Como é que nós vamos entrar nesse acordo aqui para que você possa fazer a fisioterapia, mas adaptada à vida que você leva? Então, nesse sentido que eu digo que o médico parece uma função parecida com a do arquiteto. Ele vai ver as suas necessidades e conjuntamente vocês vão decidir qual é o tratamento mais adequado.
Quando você pensa com todas essas mudanças na medicina, na sociedade, no comportamento das pessoas, na forma de consumo, de hábito das pessoas, quando você olha lá para trás, quando você decidiu fazer medicina, suas convicções, seus desejos, seus sonhos, e aí você olha hoje como as coisas estão, por onde você percorreu, você conseguiu corresponder à sua própria expectativa, superou, foi totalmente diferente? Qual é o balanço que hoje você consegue fazer?
Eu não consigo nem comparar, Joana. Não consigo nem comparar. Quando eu me formei, o problema do Brasil, os problemas médicos brasileiros, eram as epidemias que corriam pelo interior. Eram as endemias rurais. Endemias rurais o que eram? Era esquistossomose, doença de Chagas, malária, verminose, essas endemias rurais. O Brasil era um país rural. Eu me formei em 1967, portanto, eu fiz medicina durante a década de 1960. E as endemias rurais, os pacientes vinham do interior, do Brasil afora, aí, dos mais longínquos recantos do país, e desabavam no Hospital das Clínicas aqui de São Paulo, onde eu fiz internato e a residência, como todos os meus colegas da época. Então, esses eram os problemas. Eu vi gente morrer por ascaris, que é aquela popular lombriga, né? Um verme que formava novelos no intestino, obstruía o intestino, e a pessoa acabava, se não fosse atendida e operada rapidamente para desobstruir, podia morrer, e muitos morriam. Eu vi criança morrer com insuficiência respiratória, sufocada por novelos de ascaris, porque o ascaris tem uma fase do ciclo biológico dele que ele migra pelos órgãos e pode chegar na traqueia. Então, sufocava a criança, vi 2 ou 3 crianças perderem a vida assim. Então, era uma medicina completamente diferente de hoje. A grande massa da população era de crianças. Hoje, a faixa da população que mais cresce é que está acima dos 60 anos. Houve uma mudança, uma reversão da pirâmide, completamente. Então, hoje nós temos as doenças crônicas. É outra realidade muito diferente daquela em que eu me formei.
Já que você falou sobre morte de crianças, você passou toda a sua história, vida, carreira, trajetória, convivendo com a finitude de perto. Ainda convive. A morte, em algum momento, te assustou? Ver criancinha morrendo por causa da doença que poderia ser revertida, por falta de estrutura. Essas coisas que a gente olha e fala, nossa, não precisava. Em algum momento a morte foi uma questão para você?
Sempre, claro. E nunca me assustou, mas me revoltou muitas vezes. Esse exemplo que você deu das crianças. Olha, no Hospital das Clínicas, a gente passava pelo pronto, todos os internos, residentes da área de clínica, passavam pela pediatria, pronto-socorro de pediatria. São Paulo, naquela época, era uma cidade muito menor do que é hoje. Mas era uma cidade que estava recebendo uma quantidade muito grande de imigrantes. Cada vez que tinha uma seca no Nordeste, eles vinham para São Paulo. Porque aqui tinha emprego. São Paulo estava crescendo, os prédios sendo construídos na cidade, e tinha emprego para todo mundo. Você passava na frente das obras, eles punham uma coisa de madeira, onde eles iam encaixando, introduzindo umas tábuas que vinha. Precisa-se de carpinteiros, azulejistas, toda obra tinha uma lista de empregos para as pessoas. E os que não tinham, que saíam da lavoura, não sabiam fazer nada na construção civil, eram admitidos como serventes. Então, se tinha um servente de pedreiro, era o quê? Buscar as pedras, ia buscar os tijolos, ia trazer as ferramentas e tal, e ele ia aprendendo e subir. São Paulo virou uma cidade nordestina, né? A maior cidade nordestina do país. Onde iam morar essas pessoas? Iam morar na periferia. A periferia de São Paulo, nos anos 60, 70 e até 80, foi inchando. Porque cada um ia lá e construía um barraco e passava a viver ali sem água encanada, sem saneamento básico. Então, o que acontecia com as crianças? Elas se contaminavam, tinham diarreia, desidratavam. E a dificuldade de levá-las para o centro da cidade, não tinha metrô, não tinha linhas de ônibus regulares em muitos lugares e tudo. A dificuldade para chegar no pronto-socorro do Hospital das Clínicas, que era um dos raros locais onde elas seriam atendidas, muitas vezes chegavam numa condição muito debilitada. Às vezes chegavam em choque, chocadas. E você ficava ali, elas ficavam... Tinha um lugar no Hospital das Clínicas, ali tinha umas caminhas, nem era cama, eram umas coisas de madeira assim, com um colchãozinho em cima, uma pequena grade, e a mãe ficava sentada numa cadeira ao lado da criança. E essas crianças, você tinha que ser hidratadas, e a gente ficava, era uma quantidade absurda, você estava tratando de uma criança aqui, que estava grave, e morria uma que estava atrás de você. E o sofrimento daquelas mulheres que ficavam ali, quando morria uma criança, todas choravam. Todas choravam. Depois caía um silêncio e aí as coisas iam voltando ao normal. A gente chegava a perder 3, 4 crianças num plantão de 12 horas. Você imagina. Eu saía do hospital absolutamente revoltado. Como é que é possível a gente conviver com essa tragédia que atinge tanta gente? Isso, felizmente, essa realidade foi mudando hoje, quando morre uma criança, fica todo mundo chocado. Né? Então, esse impacto dessa morte por falta de atendimento, por falta de condições sociais, foi muito, muito importante na minha carreira, porque me deu mesmo uma visão geral de que em que país nós vivíamos na época. Né?
Ah, eu imagino, deve ser muito difícil a vontade de querer salvar e socorrer e resolver. Não há estrutura, não tem como chegar a todos, mas isso me leva a um questionamento, assim, a medicina, havendo condição, havendo estrutura, salva vidas, mas também há casos em que não. Então a gente tem uma ideia de controle de vida que pode ser contraditória, controversa. Até que ponto é que nós conseguimos controlar a vida?
Acho que a gente controla muito pouco. Controla muito pouco, porque Qual é a única certeza absoluta que você tem na vida?
A morte.
Que você vai morrer, não é? É, não há outra certeza absoluta. Tudo pode acontecer e pode não acontecer também. A gente é cheio de dúvidas. A morte, não. A gente tem muita dificuldade de conviver com essa realidade, não é? Todo mundo fala, claro, um dia eu vou morrer. Mas um dia muito distante, sempre.
Que nunca vai chegar.
Que nunca vai chegar.
Está longe.
Tenha você 20 ou 90 anos, não é? Mas a gente procura não pensar nisso. E ao contrário, a gente tem que pensar. Porque é um período que nós estamos aqui na Terra, né? É esse. Nasceu, você não era nada antes. Depois que você morrer, você vai ser o que você, que a tua imaginação quiser, não é? Mas que existe um limite, existe. Às vezes eu vejo, gente dizendo assim, ah, mas a vida, se for só isso, aí não vale a pena. Pô, só isso? Você nasce, cresce.